Neurociência do Café, parte 2. Quer aprender como tunar o seu café?
Seu ponto de encontro na cadeia do café. Coffee.
Olá, senhoras e senhores, seus lindos ouvintes do COFIA. Vocês sabem que a gente gosta muito de cientista, dos nerdões e quem tá fazendo de verdade para esse mercado. É por isso que eu chamei a Fabiana Carvalho novamente. Bem-vinda.
Oi, Kelinha. Obrigada pelo convite.
Essa vozinha calma, gente. Não sabe a espuleta que essa mulher, ela não para. Para você que tá descobrindo o COFIA agora, um lembrete muito importante. Se você não ouviu Neurociência do Café por Fabiana Carvalho, a minha sugestão é que você pare agora esse podcast, não vá em frente, volta lá no episódio em que a gente entrevistou, por quê? Explicamos o que é neurociência, explicamos por que a Fabiana decidiu investir nessa área, explicamos como o cérebro interpreta os sabores do café e foi o comecinho. Sim, o coffee tá ficando velhinho, gente. E a Fabiana foi uma das primeiras que a gente entrevistou, né? Como que foi, Fabi, a repercussão depois dessa gravação, do primeiro episódio?
Nossa, que linha, muita coisa aconteceu depois da gravação do primeiro episódio. Tem exatamente 2 anos, né? Porque eu lembro que eu fiz o primeiro experimento na SIC de 2017.
Que normalmente é novembro.
Isso. E a gente gravou o episódio no início de 2018. Muita coisa aconteceu desde então. Muita coisa boa, muitas oportunidades de pesquisa, palestras. Fiz contato com gente do mundo todo, consultorias. Então, assim, a coisa tá desenrolando de uma maneira que eu não esperava. Sabe, a repercussão foi muito grande.
Eu lembro que quando eu conversei com ela pela primeira vez pra gente gravar esse podcast, eu falei, vou amar, porque ninguém tá me dando ibope, lembra disso?
Lembro.
Eu falei, minha amiga, se prepara pra viajar e ganhar dinheiro com esse tema, porque não tem neurocientistas tentando entender os sabores, como o cérebro interpreta esses sabores. Você duvidou, lembra?
É, viajando eu tô, mas cientista não sabe ganhar dinheiro, que é linha. A gente precisa de um curso pra isso.
Jornalista também não.
Ih, tão perdido.
Nessa breve pausa de recados, é importante citar que esse episódio foi gravado um dia antes da Fabiana, nossa convidada, embarcar para a Itália. Na ocasião, ela foi acompanhar o barista Daniele Carvalho Ricci em sua performance no Campeonato Italiano de Barista. Sim. Você ouviu direito. Equipe italiana contratou neurocientista brasileira para desenvolver uma apresentação com embasamento científico focada em um discurso de multissensorial do café. E é claro, né, gente? É claro que ia dar ótimo. Ele ganhou o título e vai representar a Itália no Campeonato Mundial em Melbourne, na Austrália. E é óbvio que ela vai pegar o avião, vai acompanhar, porque ela faz parte do time de treinamento e estará lá como suporte do competidor italiano. Isso só prova, senhoras e senhores, que santo de casa faz milagres, sim! Pena que só o pessoal lá de fora que entendeu isso, né? Muitos pensam, ah, mas vai fazer o quê, né? Eu respondo, valorize o pequeno produtor de conteúdo, o pequeno produtor de conhecimento, de ciência. Compartilhe o trabalho dessas pessoas, apoie indo a cursos, sendo padrinhos ou madrinhas, colaborando financeiramente em projetos desses bravos guerreiros. Outro recado importante é que muitos estudos e conteúdos complementares de todos os episódios COFIA podem ser encontrados no site. Então acesse www.portalcoffea.com para aprofundar ainda mais o seu conhecimento. E se você quer deixar o debate mais rico sobre o tema abordado em cada episódio, coloque e publique o seu comentário lá no site, porque aí a gente consegue organizar todos os comentários. Muitos comentários, por exemplo, do Instagram ficam perdidos. E lá no site o entrevistado sempre acompanha e você pode conversar diretamente com ele. Fechou? E aí, esse momento expresso, né, que além de recadinhos, é um momento para trocas e reflexões. E o momento expresso de hoje é também um convite para reflexão. Muitos estão acompanhando a destruição que famílias produtoras de café estão enfrentando com as chuvas nos estados de Minas Gerais e Espírito Santo. O problema é grave e é urgente. vai muito além de números e estatísticas. Nós estamos aqui falando sobre famílias que dependem da próxima safra e viram as suas casas, escolas, cidades e lavouras lavadas por água e lama. Algumas cafeterias, torrefações e especialistas em café estão articulando centros de coleta de artigos básicos para essas famílias. Vai desde água potável até roupas, artigos de higiene, tudo. Tudo que você tem na sua casa que acha que pode ajudar pequenos produtores nesses estados, doem. Ajudem essas famílias a passar por esse momento difícil. Se você ainda não viu um ponto de coleta perto de você, mande um e-mail para mim, para o contato@portalcoffia.com, e eu descubro onde você pode enviar as suas doações. Os efeitos colaterais das chuvas são imensos e reverberam por todo o mercado, não só aqui no Brasil, mas fora. E eu não vou muito longe para te dar um exemplo, vou usar um exemplo meu. A minha equipe preparou roteiros lindos para o Coffee Trips nesses dois estados porque os clientes procuram mais Minas Gerais e Espírito Santo. E foi justamente os dois estados afetados pelas chuvas. Ou seja, mais de 5 roteiros do Coffee Trips foram cancelados por tempo indeterminado. Cancelamentos que resultam em mais uma renda que esses pequenos produtores poderiam ter e não terão num curto prazo ou médio prazo, né? A gente não sabe. Eu ainda tenho alternativas. No meu negócio, eu tenho alternativas. Eu posso focar o estado de São Paulo e Bahia nessa primeira fase do Coffee Trips. Mas e essas famílias que estavam contando com a gente, com os visitantes Coffee Trips? Eles não têm nem infraestrutura mínima, como estradas e água potável. Como é que faz? Como eu disse, o problema é grave e é urgente. As destruições das chuvas realmente mexeram comigo. É um misto de revolta, desejo de ajudar, com reflexões mais profundas. Vocês estão acompanhando as imagens das áreas afetadas? Das lavouras afetadas? Para quem viu foto e vídeo, não se vê uma árvore, apenas café. Como não esperar uma erosão de grandes proporções se não investe em um sistema de cultivo que faça consórcio com outras plantas? É irônico que toda vez que eu falo sobre café sombreado, biodinâmico, café de agrofloresta, as pessoas fazem piada. Fazem piada na minha cara, fazem piada por e-mail, em eventos. Mas será que não é o momento de levar a piada a sério? Se existem tecnologias que garantem alta produtividade aliada à natureza, por que não repensar? Será que não é o momento de repensar financeiramente como manejar a sua lavoura? Aproveite esse recomeço e ajude a natureza a cuidar de você, da sua família e do seu negócio. Bem, agora que o recado foi dado, convite para reflexão foi feito, partiu para esse episódio incrível com a neurocientista Fabiana Carvalho? Só pra galera entender, né? Aquela Fabiana que ninguém dava ibope, principalmente no Brasil, depois de mostrar o seu trabalho e resultados, você tem viajado pra onde?
Nossa, o ano passado foi um ano muito intenso. Bem, começou no final de 2018, eu fui convidada para palestrar no Nordic Roaster Forum, em Oslo, com o Tim Wendelbo. Depois eu fui pro Roaster Camp da SCA, que foi em Portugal, em 2018. Sim, sim. E aí ali eu pude mostrar muita coisa. Eu pude falar com a comunidade do café internacional e trazer um tema que muita gente nunca tinha pensado, que exatamente, é a questão do serviço. Eu vejo que até lá fora, onde as pessoas têm a questão do serviço do café especial mais avançada, de certa forma, elas ainda estão vendendo café, como produto café e não como experiência. Mesmo as pessoas que fazem de uma forma intuitiva e não de uma forma informada e pensada, entende? Então, quando eu apresentei os meus dados lá fora, dizendo que a xícara afeta sim como a pessoa percebe sabores do café, e apresentei dados sobre isso.
Científicos,
não é? Testados, não é porque eu prefiro a xícara X, que eu acho que todo mundo vai gostar mais dessa xícara mais pesada ou mais leve, borda fina, borda grossa. É uma coisa testada, como a maioria percebe, prefere, ou tem alguma xícara que traz mais corpo, tem alguma xícara que traz mais doçura. Então, realmente mostrando que elementos do serviço afetam a percepção do sabor. Então, afeta a intensidade do aroma do café, a intensidade percebida de doçura, acidez, corpo. E afeta também aspectos hedônicos, que é aspectos do prazer de tomar café. Então, aumenta o quanto a pessoa gostou do café, aumenta a intenção de compra. Então, não só... esse efeito não é apenas em termos sensoriais, mas também em termos hedônicos, o que é importante. Né?
Quando você fala serviço, as pessoas podem usar a mesma palavra e interpretar de formas diferentes. Então, por exemplo, na gastronomia, serviço é um garçom, um sommelier altamente capacitado e vai entretê-lo. No café, ou quando você fala serviço, é o quê? É a louça?
Serviço é tudo. Você tem camadas de interpretação, mas o serviço engloba tudo. Engloba a louça que você usa, engloba ambiente, a cadeira que a pessoa senta, a toalha da mesa, a textura, é uma seda, é um veludo. Tudo isso vai deixar a pessoa em um estado para receber o alimento. Porque pensa, o produto que vai entrar na boca dela é a última coisa.
É verdade.
Né? Então ela vai entrar
envolvida.
Num ambiente. Isso. Então vai ter a louça, vai ter o talher, né? Vai ter o mobiliário, vai ter o som ambiente, a temperatura, a iluminação, o garçom, que é muito importante, que é o fator humano, que vem com linguagem, conceitos, cardápio é importantíssimo. O nome que se dá, o prato que se serve, isso é importantíssimo, tem vários estudos sobre isso.
É muito interessante você falar sobre o fator humano. Eu gostaria de indicar, eu vou deixar lá no site, pessoal. Confere lá o link de uma palestra da TED, da Carolina Oda. E a palestra dela é o fator humano como ingrediente. Que eu acho que as pessoas estão negligenciando essa parte também. Principalmente com os baristas, né? Que são profissionais que precisam fazer várias certificações e qualificações, mas ainda ganham pouco. Muito bem, vamos fazer aí uma retrospectiva. Há 2 anos, a Fabi, linda, maravilhosa, começou a falar sobre formato de xícara.
Foi o primeiro teste que eu fiz em 2017.
Se você quer mais detalhes, vai lá de novo para aqui. Neurociência do Café por Fabiana Carvalho. Se você já ouviu, seu lindo, linda, continue. Passe o café e continue. Depois daquilo, o que aconteceu?
A gente foi explorar um pouco mais outras características físicas da xícara. Aí a gente passou para cores, que é algo que tem sido bastante usado, né? Tem várias indústrias de cerâmica.
Campeonatos! Eu tô vendo em campeonatos baristas internacionais também.
Isso. E a gente escolheu cor porque tem muitas empresas de cerâmica lançando cerâmicas com cores, né? E aí veio a ideia, né? De realmente testar para ver se cores impactariam a percepção de sabor, né? Atributos de sabor do café que a gente serviu. Então a gente foi para a teoria da cross-modalidade das cores e gostos básicos, que tem vários estudos que mostram que o cérebro humano associa certas cores a certos gostos básicos, como vermelho, rosinho, laranja, são associados ao gosto básico doce, o amarelo clarinho, verde, associados à acidez, o preto, o marrom, o roxo, a amargor. E a partir daí, a gente conseguiu algumas xícaras rosinha bebê, algumas amarelinhas, algumas verdinhas.
Meio pastel.
Não é um tom saturado, assim, é um tom mais clarinho, assim. E aí, então a gente usou 4 cores. A branca, né, que foi a nossa referência aí. O rosa, o verde e o amarelo. E a gente serviu 2 perfis de café. A gente serviu o perfil que a gente conhece como Café Brasil. Tem muita gente que vai me matar quando eu falar.
Desculpe falar, mas é aquele ditado, vamos fazer o quê, né?
Você diz Brasil commodity ou Brasil especial?
Especial, mas um café com muita doçura e uma acidez mais baixa.
Entendi.
Que
o caramelão.
É o nosso perfil. O caramelão.
Tá, entendi.
E esse era bem caramelo, nuts, fruta seca. Era um café extremamente doce.
Tá.
E a gente serviu um café Quênia, que tem uma doçura média aí, mas é muito mais ácido. né? Tinha uma acidez cítrica bem intensa. Então foram esses dois perfis de café, um bem mais doce, um bem mais ácido, né? Que sobressai aí a acidez em um doce e no outro. Nessas quatro cores de xícara.
Você serviu para quem? Qual era o perfil desse?
Nesse estudo, a gente só testou consumidores amadores.
Tá.
E eu comecei, agora lembrando aqui, eu comecei esse estudo não com essas quatro cores de xícara. Eu comecei com xícara rosa e xícara branca em cafeterias. Eu fiz um piloto no Taco, aqui em São Paulo, e no Ancora Coffee House em Poços de Caldas, para ver se tinha efeito, né? E a gente viu um efeito muito grande. E aí eu montei um experimento maior, agora com esses dois cafés que eu disse, o mais doce e o mais ácido, e adicionamos, além da branca e da rosa, mais duas cores que são verde e amarela.
Entendi.
Então esse estudo foi feito apenas com consumidores amadores, diferente do estudo de formato da xícara, onde eu testei experts do café e consumidores amadores.
Quando você fala consumidores amadores, as pessoas podem até um pouco estranhar, porque ninguém é consumidor profissional. Mas o que ela quer dizer, gente? Como assim consumidor profissional?
Você. Você é uma profissional do café e consome.
Entendi.
Sim, senhora, dona Kelly.
Olha lá, olha eu levando um, catando cavaco aqui.
Ai, que burro, dá zero pra ele.
Em público. Entendi. Então, são pessoas que não têm contato muito com café especial.
Não são profissionais. Eles fazem outra coisa da vida e tomam café.
Você é publicitário que gosta de café?
Isso.
Entendi.
Isso, exatamente. Se você é um engenheiro, se você é um biólogo, se você...
E gosta de café.
E gosta de café e consome. É importante. Quando a gente seleciona, eles precisam estar tomando café especial com uma certa frequência de consumo, que a gente mede, há pelo menos um ano sem adição de açúcar. Porque quando eu perguntar de doçura do café, eles precisam entender que é a doçura intrínseca que tem ali no produto café.
Eu tô sendo chata, assim, de perguntar conceitos, porque cientista, gente, é tudo no preto e no branco. Então, pra ficar claro pros nossos ouvintes o que é o consumidor amador, que eu ia fazer piada se estivesse escutando.
Tá vendo?
Santa ignorância.
Julga.
Eu lembro que esse piloto você já tinha feito quando a gente gravou o primeiro episódio e falou, deu coisa, deu samba, vou seguir. Uhum. E aí, quais foram os resultados desse teste?
Então, a gente mediu a percepção dos consumidores em dois estágios. A gente mediu primeiro a expectativa de gostos. Então, quando o café chegava na mesa, a gente servia o café na xícara de cor X aí, ele tinha uma escala onde ele colocava qual a expectativa de doçura daquele café e qual a expectativa de acidez. Então, o quão doce você espera que esse café seja, quão ácido você espera que esse café seja, antes de tomar.
Ele olhava e cheirava ou ele só olhava?
Não, ele olhava, porque eu queria ver se aquela cor da xícara já estava gerando uma expectativa prévia ao consumo.
Entendi.
E aí a gente viu que teve efeito na expectativa.
Nossa.
Só de você colocar uma xícara cor-de-rosa na frente da pessoa, aquilo ali já vai fazer com que a pessoa volte a atenção dela pro gosto básico doce. É uma sugestão de doçura. Como se fosse isso.
E aí, gente, não vamos nos enganar. Não significa que a cor deixou mais doce, mas é o jeito que o cérebro interpreta aquela cor naquele café, naquela xícara.
Isso, precisa existir doçura ali, né? Porque o que acontece aí é como se agora fosse colocado uma lente de aumento na doçura.
Entendi.
Ela já tem que estar ali. Se você colocar um café ruim numa xícara rosa, ele não vai ficar bom. Aliás, você vai gerar uma expectativa de doçura e não vai entregar a doçura e pode ser que a pessoa ache aquele café pior do que ele é.
Entendi. Então, ou seja, não tem como enganar o cérebro.
Não. Você simplesmente...
Tem como tunar aquele café.
Tem como tunar o café. Entendi. É isso. Você tem como você trabalhar para que a experiência do consumidor seja o que você quer. Entende? Realmente entregar uma experiência, porque você tem várias ferramentas à mão. E o serviço é isso. Ele tem que ser isso.
E é maravilhoso. Neurociência não faz mágica, não faz milagre. Mas você entendendo pequenos detalhes, que é o que o seu estudo está mostrando, funcionando, né? Muita gente já percebeu isso na prática, mas não tinha um embasamento científico que comprovasse.
Isso, no café não, mas a gente tinha já em várias outras áreas, né? Essa linha de estudo que eu sigo chama percepção multissensorial do sabor. E ela leva em conta, isso que eu tô falando de serviço, chama fatores extrínsecos, que são fatores sensoriais que não fazem parte do produto em si, que seriam fatores intrínsecos no caso. Então, é cores, formatos, peso, textura, relacionados a talheres e cerâmica, louça e todas essas coisas.
E desse experimento de cores, quais foram os resultados?
É, a gente viu que as cores, o amarelo...
Ó, galera, consultoria de graça aí pra vocês, hein? Pelo amor de Deus!
A gente viu que as cores, elas induziram, então, né? Então, quando a gente mediu a expectativa de gostos básicos, a gente viu o efeito. Então, a gente viu que a rosa... É, aumentou a expectativa de doçura daquele café. A verde aumentou a expectativa de acidez. E a amarela funcionou para as duas. Aumentou tanto de doçura como acidez. E na literatura internacional, a amarela é uma cor associada à acidez. Mas olha como é cultural isso, né? Porque a referência de acidez que eles têm lá fora é o limão siciliano, que é amarelo.
Entendi.
E aqui a gente tem abacaxi, tem manga, tem muita fruta doce amarela. Então a gente foi para os dois lados. Aqui no Brasil, amarelo parece funcionar para os dois lados.
Dois lados de cítrico e doçura?
Isso.
Entendi.
Isso. E na prova em si, a xícara verde funcionou melhor com café ácido e a rosa funcionou mais com o café doce. Porque a gente pareou a cor com o gosto básico que a pessoa sentiu de fato. Então, eu gerei uma expectativa e entreguei o que ela esperava. Isso é importante demais. Isso aumenta o valor hedônico. Isso aumenta o prazer.
Entendi.
Geralmente, funciona assim. Quando você quer quebrar a expectativa, que é legal também, que é o que os chefes Michelin, por exemplo, fazem, a pessoa já está entrando num ambiente, ela está entrando num contexto esperando aquilo. Então, é uma quebra de expectativa esperada, de certa forma. Entendeu?
Sim.
Agora, numa cafeteria, a pessoa espera conforto, né? Ela não quer quebra de expectativa às 8 da manhã.
Não quer ser desafiada sensorialmente.
É, eu acho que não é o lugar pra isso, né? O café, ele é mais associado a conforto. É claro, assim, ela pode querer ser desafiada esteticamente, é legal, né? Desenvolver uma xícara de cerâmica diferente, enfim. Mas essa quebra de expectativa, essa brincadeira, esse show de mágica que os chefes Michelin fazem, isso é pra um outro contexto.
Entendi.
Então, elas preferiram o café Brasil servido na xícara rosa e o café Kennes servido na xícara verde.
Isso foi no Brasil ou foi...
Isso foi no Brasil.
Durante a SIC?
Não, isso eu fiz no Sofá Café. Os experimentos com consumidores amadores geralmente são feitos lá.
Entendi.
O Diego oferece o segundo andar do Sofá Café, onde é uma sala teste perfeita. E ele tem a salinha de aula do Fazedores de Café, que é uma sala de preparo perfeita. Então, é um lugar de teste ideal.
É bom a gente falar sobre esses parceiros que você tem, né? Porque, gente, ela tá no pós-doc na USP e não tem bolsa, né? De estudos.
Não, eu abri mão da bolsa justamente para poder desenvolver outras áreas que eu vi que...
Tinha potencial.
Estavam defasadas, na verdade, que são cursos sensoriais para profissionais do café. Eu percebi que os cursos que existiam, claro, né? Existiam já alguns cursos muito bons, mas os cursos estavam bem defasados, porque esses cursos não são dados por profissionais da área.
Sem embasamento científico.
Isso, era apenas uma repetição, mas não tinha um conteúdo desafiador, não tinha um conteúdo científico de ponta, e então era muita coisa defasada, né, repetida.
Então, se você tá ouvindo aí, quiser contratar, vamos ajudar aí o pequeno cientista...
E professor.
Independente, que tá aí fazendo acontecer, fazendo bonito no mercado externo também. E o próximo passo foi o quê que vocês estudaram?
E aí, depois da cor da xícara, a gente foi pra textura da xícara. E a gente testou xícara lisa, cerâmica. Isso, a xícara de cerâmica lisa. Então, agora as duas xícaras brancas, com o mesmo formato, com o mesmo peso. Né? A gente tem que variar tudo e variar só o fator teste, no
certo,
caso
textura.
Então era uma xícara lisa e outra xícara áspera.
Certo.
E a gente serviu o mesmo café nas duas xícaras, mas mas as pessoas não sabiam disso, né? Então ela tinha que tomar o café da xícara 1, então ela tomava, avaliava, né, em escalas ali também de doçura, acidez, e nesse experimento eu medi corpo e retrogosto. E além dos gostos básicos, então a gente testou aroma, gostos básicos, e nesse teste eu também testei atributos táteis, que foram corpo e o retrogosto, que também pode incluir a sensação tátil que fica depois que se engole a bebida, né?
Dá um exemplo, que você deu um exemplo bacana do vinho.
Isso, quando a gente toma um vinho de tanino alto, depois que a gente engole esse vinho, a gente pode ter retrogosto, né? Pode ficar uma acidez, uma doçura ali na boca, mas também pode ficar uma adstringência. Essa adstringência, ela não é uma sensação gustativa, ela é uma sensação tátil, mas ela pode ser interpretada como retrogosto também.
Entendi.
Tá? Eu explicava para os participantes que a escala de retrogosto, na verdade, eu estava querendo medir esse atributo tátil. Então, a escala, ele ia de macio a áspero. E eles tinham que me indicar qual era a sensação deles nessa escala.
E mudou?
E mudou.
Meu Deus.
Sim. E esse teste foi feito com consumidores profissionais na SIC, então experts na SIC, uhum. E depois no Sofá Café, um segundo experimento com consumidores amadores. E a gente viu diferença nos dois grupos.
E aí, o mais macio é pra doçura? Tem isso aí ou não tem?
Não, não. O que a gente viu de efeito? A gente viu um efeito em doçura, um efeito em acidez, mas não foi nos dois grupos e não foi um efeito tão grande assim. Mas o que a textura mudou foi justamente o retrogosto.
Olha, que louco!
O café tomado na xícara áspera deixou um retrogosto áspero. O café ficou áspero depois que foi engolido.
Certo.
Não antes disso. A sensação de corpo era macio, mas depois que se engolia o café, esse café ficava áspero.
Como se o café estivesse adstringente.
Exatamente.
Mano.
E era o mesmo café, exatamente o mesmo café. E quando ele foi tomado na xícara lisa, a gente não viu isso. E a adstringência é um defeito, né? A adstringência no café. Especial é vista como defeito. Mas a adstringência, ela pode ter várias causas. Um dos fatores que pode levar à percepção de adstringência é um ácido com pH muito baixo. Então, se o café, por exemplo, tem uma acidez málica marcante, esse café pode ser percebido como adstringente se servido numa xícara áspera.
Que piora a sensação.
É óbvio. Então, precisa tomar cuidado, porque as pessoas inovam muito, né? Essa xícara áspera foi uma xícara do mercado, é uma xícara que está à venda, entende?
Então, entrou na moda, né?
Entrou na moda, exatamente. Então as pessoas lançam moda sem saber das consequências disso. Então é legal que a gente faça teste. Pode ser que essa xícara áspera funcione para algo, não sei. Mas para os cafés que eu testei, não deu certo.
Eu acho maravilhoso, porque assim, às vezes as pessoas vão ouvir os dois podcasts agora com você e vão falar assim, ah, beleza, então uma xícara de cerâmica rosa, o meu café vai ficar mais doce. Mas tem tudo isso por trás, né? Não é assim, se é um café de uma acidez málica, não sei das quantas.
A xícara rosa, ela não funcionou para um café muito ácido.
Aí, ó.
Então não é simplesmente pegar uma xícara rosa, colocar na cafeteria e tá resolvida a questão de xícara. Não, não é.
Ou catar uma xícara rosa, vou abafar nos campeonatos e não é bem assim também.
Não, não é.
E é por isso, por exemplo, que pessoas, principalmente fora do país, estão te contratando pra fazer não só consultoria em cafeterias, mas também pra treinar competidores, certo?
Isso.
Fala mais sobre isso, que é um orgulho, gente.
Então, eu tenho dado bastante ajuda pra baristas fora do Brasil. E eu tô indo pra Itália agora trabalhar com um barista da Itália. Ele vai competir no campeonato italiano, que é em janeiro agora. E a gente tá indo desenvolver essa questão do serviço, porque eles estão muito antenados nisso. Eles sabem que não é apenas servir um café de qualidade alta, né? Não é só a questão de qualidade do produto ali. Existe o serviço. E isso não pode ser descartado, né? A gente não pode fechar os olhos. É um elemento fundamental.
Eu acho maravilhoso e é uma frase que eu sempre repito no Coffee, mas assim, se o café é feito por pessoas, para pessoas, por que que a gente não tá olhando para as pessoas do café? E o seu estudo é basicamente isso, como que o cérebro humano vai interpretando os sabores, as sensações, enquanto se toma o café.
Eu Exatamente.
Acho que por 131 anos o Brasil investiu em tecnologia do café para produtividade, controle de pragas, tudo. Quem vê irrigação, mas ninguém olhou para a pessoa, quem tá ali, sei lá, segurando a enxada, quem tá segurando essa xícara. Então, por isso que eu acho que realmente seu trabalho é essencial.
É, e tem a questão do consumidor, que é quem paga a conta final, né? E aí a gente acha ruim que o consumidor reclama de pagar R$6, R$7 numa xícara de café, sendo que ali na padaria ele paga R$2. Porque o pessoal do café especial ainda insiste em vender café. E café por café, eu tenho outro por R$2 ali.
Exato.
Eles precisam começar a vender experiência, porque isso agrega valor. E a pessoa vai pagar mais caro. Não pelo produto. Tem muito consumidor que não quer saber a variedade, né? Nas embalagens, eu quero falar sobre isso também, que a gente começou a fazer estudo de embalagens. Na verdade, design, elementos de design de rótulo. É porque eu vejo que as embalagens de café especial, não só aqui no Brasil, mas fora também, parece uma bula de remédio, né?
Total! Sim!
Variedade, altitude, sei que. E aquilo ali não informa. Não informa um consumidor amador, informa um profissional. Mas a gente não tá vendendo café para profissionais somente.
Exatamente.
Não é? A gente tá vendendo café para consumidor amador. Então, isso precisa seduzir. Isso precisa comunicar sabor de uma forma
convidativa,
que faça sentido pra ele.
E que traz pra junto, pra começar um diálogo, né?
Exatamente, exatamente. Eu falo que eu adoro as embalagens de uma torrefação sueca que chama Morgon. E eu uso a embalagem deles em todas as minhas palestras. Porque eles comunicam sabor com um design gráfico de elementos. Na verdade, eles montam um cenário com elementos, fotografam, e você bate o olho e você sabe o sabor que vai ter ali.
Entendi. Sem precisar ler.
É lindíssimo. E é tão lindo que dá vontade de comprar todos e provar todos, entendeu? Você quer colecionar aquilo de tão lindo que é.
Eu vou colocar, gente. Você me passa aí essas imagens?
Passo, sim.
Eu vou deixar, então, no site, na página.
Ou a gente coloca o Instagram deles. E as pessoas podem ir lá visitar, ver o trabalho deles, que eu acho que é super válido.
Maravilhoso. E aí, quem tá ouvindo, normalmente vocês escutam os programas do Coffee num aplicativo de podcast. E tá tudo certo. Mas eu vou convidá-los para fazer os comentários, que muitas vezes chegam por e-mail ou pelo Instagram, pra gente concentrar os comentários e enriquecer o debate lá no site, porque aí fica tudo registrado. Inclusive, a Fabiana pode acompanhar e agregar, tirar dúvidas de todos vocês. Falando de embalagem, você falou uma coisa muito interessante que existe aí, o conceito do Bulba
Kiki. Foi uma das coisas que a gente testou.
Então, o que é isso? Primeira
Sim.
coisa.
Tá. Como eu falei em cross-modalidade com cores, né? Que algumas cores são associadas com gostos básicos. Isso é algo inconsciente. O sujeito não tem acesso a isso. Isso é aprendido estatisticamente. Geralmente, produtos vermelhos vão ser doces, produtos verdes podem ser ácidos se for verde claro, amargo se for verde escuro, enfim. E a gente tem uma cross-modalidade entre formas geométricas e gostos básicos também, que são os formatos que a gente chama de bulba e kiki. O formato bulba é um formato arredondado, ameboide.
Tá.
E o kiki, ele é um formato pontiagudo, parece uma estrela assimétrica. O kiki é associado com acidez e o bulba associado com doçura.
Isso parece papo de louco, né? O que isso afeta na embalagem?
Pois é, a gente testou esses elementos gráficos e também cores. Então a gente pegou o rosinha e o verde, que deram super certo no teste das xícaras, levou isso para a embalagem, juntamente com esses elementos gráficos geométricos bulba kiki. Então a gente fez design bulba kiki rosa verde.
Eu até babei aqui no estúdio, gente. Eu tô babando, é muito detalhe.
É muito detalhe. Mas a gente precisa
você
saber...
Você sabe que você vai ter que escrever um livro sobre isso, né?
Um dia eu escrevo.
Isso, isso. E aí vai lançar oficialmente no Cofia.
E esse estudo, ele tem sido desenvolvido, na verdade, por uma aluna de doutorado da UFLA, que é a Maísa Mancini.
Outra mulher do café. Um beijo, Maísa.
Outra mulher do café. A Maísa, ela é aluna de doutorado da Rose Pereira. E eu tenho co-orientado a Maísa, porque ela resolveu entrar nessa parte de percepção multissensorial de sabor, que não é a linha de pesquisa da Rose.
Entendi.
Então, a Rose me convidou. E a gente tem desenvolvido esses experimentos de embalagem juntas.
De café, embalagem de café.
De café especial.
Maravilhoso. Que não existe estudo parecido no mundo, né?
Não tem, não. Tem embalagem de várias outras coisas. Café, commodity sim, né? Tem vários estudos aí mostrando efeito de cores e várias outras coisas.
Mas acho que é aquela coisa bem batida da publicidade.
Exatamente.
Que não tá ligado ao café, sabor,
isso.
Experiência.
Não tem essa inspiração neurocientífica, entende?
Ai, que orgulho, gente. Made in Brasil, hein? Brasil!
E aí a gente testou no primeiro estudo a gente fez dois estudos, na verdade. O primeiro estudo foi esse estudo onde a gente variou as cores e formatos, desenhos de elementos gráficos do rótulo, bulba, kiki, rosa, verde. E a gente viu que teve efeito na expectativa. A gente testou a expectativa também, como a gente testou nas xícaras.
Testando a expectativa só para relembrar, quando a pessoa olha e tira a conclusão.
Isso.
Tá.
E me diz o que que ela espera com relação àquele café. Ele vai ser mais ácido que doce, mais doce do que ácido. O que que você espera?
Entendi.
Só de olhar esse rótulo. E a gente testou percepção e depois testou o quanto a pessoa gostou do café e intenção de compra.
Intenção de compra.
Isso. E a gente viu o seguinte, que quando a gente pareou o elemento gráfico bulba com a cor rosa, a intenção de compra e o quanto a pessoa gostou do café subiu, porque são dois elementos de doçura juntos. Então não tem conflito.
Entendi.
E quando a gente colocou o kiki com o verde, aconteceu a mesma coisa.
Mas pra acidez.
Isso. Na verdade, a gente serviu um café tinha nível de doçura e acidez mais alto.
Entendi.
Então, a pessoa com kiki verde, ela foi mais pro ácido. O bulba rosa, ela foi mais pro doce. Então, a gente modulou como a pessoa percebia aquele café, dependendo da embalagem que tava na frente dela, enquanto ela provava.
Que louco, hein?
Sim.
E esses testes foram feitos onde?
No Sofá Café.
Entendi. E a Maísa tava junto.
Maísa junto.
Ai,
isso.
Maravilhosa. Entendi.
E o segundo estudo de embalagem que a gente fez, você riu do bubo aqui que você vai rir mais agora.
O quê?
Formato da fonte, formato da letra.
Mentira.
Sim. Tem vários estudos mostrando relação da tipografia com expectativa de gostos. Uma fonte, imagina uma fonte redonda e gordinha. Ela é doce.
Entendi.
É fonte de bala, é fonte de jujuba.
É verdade.
Né? Imagina uma fonte fininha e pontuda, cheia de serifa. É uma coisa agressiva.
É mesmo. Sim. Eu não gosto da Times, por exemplo,
olha,
pra
tadinha.
Escrever. Eu
sim,
não gosto.
Sim.
Eu uso a Calibre.
Eu uso
o
Arial.
Faz sentido. Porque
que
você...
é mais redonda também. É mais óbvia, eu acho. Mais sim. Fácil de ler. Então tem vários estudos aí. Se alguém quiser buscar um pouco mais sobre isso, sobre formatos, não só de fonte, mas de elementos gráficos e percepção de gostos básicos, tem um pesquisador que chama Carlos Velasco. Ele publicou vários artigos sobre isso. E o que a gente tem feito é aplicado, então, esses achados em outras áreas no café, para ver o que faz sentido e o que não faz sentido.
E bate muita coisa ou não?
Bate. Até agora tem batido bastante coisa. A única coisa foi essa coisa da xícara amarela, né? Essa questão da xícara amarela que eu comentei.
Que muda de acordo com a cultura.
Isso. Então a gente precisa adaptar também a nossa cultura, né?
E aí você fez esses experimentos não só no Brasil, né?
Esses experimentos da xícara e das embalagens foram só aqui. Eu tô coletando dados agora sobre efeito de alguns sons instrumentais, são sons experimentais, então são sons mais puros. Hoje em dia a gente tem variações de elementos auditivos ali, como o timbre, o tempo. Então a gente varia alguma coisa e as pessoas escutam esses sons enquanto provam o mesmo café.
Nossa, é muita coisa, gente.
É muita coisa.
Agora, então peraí, nesses 2 anos você fez formato da xícara, cor e textura e embalagem. Isso já tá, tipo, você já publicou artigos em revistas científicas, tá? É isso aí, fechou
essa fase.
Das
xícaras sim, isso. Das xícaras sim, eu publiquei também 2 revisões. Um sobre xícaras, não só os meus estudos, mas os estudos anteriores que existiam. E uma outra revisão como fatores ambientais, aí entra tudo. Aí entra iluminação de cafeteria, o som que a máquina
de expresso
faz.
O cheiro da torra.
Aromas, várias coisas. Então, fatores ambientais, não só questões de louça, como que isso pode afetar a percepção de sabor, intenção de compra, valor hedônico, todas essas coisas.
Maravilhoso. E aí, agora, 2020, você vai se dedicar à música ou aos sons?
Sons, mas eu ainda tenho alguns estudos de xícara para desenvolver.
O que que tem? Gente, o quê? Exemplo.
Tamanho e peso.
Ah, meu Deus.
Ficou faltando.
Então, 2020 você vai se dedicar a isso. Você vai se dedicar a tamanho, peso da xícara e a música ao mesmo tempo.
E o som, isso. Esse da música, eu já coletei dados em Taiwan, coletei dados na Rússia, na França. Vou coletar dados nos Estados Unidos agora no final de janeiro. E aqui no Brasil em junho, no Roaster Camp.
Certo.
Da Capricórnio Coffees.
Ótimo.
Ele é um estudo que a gente fez até agora só com profissionais do café. Então, só experts. E além do efeito, né, do som na percepção de gostos básicos, de atributos do café, aroma, corpo, eu também quero ver se existe um efeito cross-cultural.
Que é muito importante, né?
Isso, porque às vezes o que funciona numa cultura não funciona na outra, né? Então a gente vai ver o que é independente da cultura e o que é dependente dela.
Isso tá falando da música, ou você tá falando de xícara?
Não, música. O estudo da música.
Certo.
A gente coletou nesses locais que eu te disse, que vão ser 5 culturas, entre aspas, aí, né? São 5 locais de teste.
Certo.
Orientais, ocidentais, e aí a gente vai comparar. Então a gente vai ver se tem um efeito geral e se tem efeitos específicos aí.
Tem algum especialista em música, em sons te acompanhando? Como que é essa instalação? Como é que funciona?
Sim, eu tô usando sons que já foram usados em outros estudos, então tem bastante coisa sobre efeito de música e sons, né? Sons e música. Em soluções de gostos básicos, então a pessoa tá ali tomando uma solução de ácido cítrico, sacarose, cafeína para os gostos básicos, ouvindo esses sons e como isso muda. E aplicado a chocolate, vinho, cerveja. Então eu tô usando sons que uma pesquisadora que foi aluna de doutorado do Charles Pence, que é o meu supervisor. Eu tenho usado sons que é até uma aluna, que foi aluna de doutorado do Charles Pence, usou nos estudos dela, e ela faz bastante estudos com sons. Ela chama Janice Wong. A gente até pode colocar o nome deles, do Carlos Velasco, da
Todo
Janice
mundo,
Wong.
O que é artigo científico gratuito, a gente pode colocar lá no site também.
Ótimo, ótimo. E eu tenho usado esses sons dela.
Mas normalmente ela usava pra quê? Pra chocolate, pra vinho?
Pra vinho. A maioria dos estudos dela são com vinho.
Entendi. Então você já tá pegando o que
o
já
som
fizeram.
O som pronto, isso.
E vendo se funciona
pro
no café.
Isso.
E aí você tá comparando café e vinho.
Isso,
com ela.
Isso.
Ótimo, tá.
E a entrega do som, o jeito que a pessoa escuta, a pessoa faz o download do áudio no celular e escuta com fone de ouvido, porque é como as pessoas escutam música.
Maravilhoso.
Então não tem por que eu colocar a pessoa num estúdio vedado com um fone super incrível, que a pessoa não escuta música assim. Então pode ter um efeito de laboratório que você não vai depois conseguir replicar na vida real, né?
É, porque quem tá na cafeteria tá com fone.
Exato, isso.
Ou trabalhando, olhando pro computador, ouvindo música.
Exatamente.
E isso, os resultados dessa pesquisa, por exemplo, uma cafeteria pode definir uma playlist dessa cafeteria de acordo com com os cafés que são servidos.
Sim, tem algumas playlists no Spotify que são para certos vinhos. As pessoas já têm feito isso.
Eu não sabia, gente.
Tem bastante coisa sobre isso já.
Então, isso interessa.
A Tramontina fez uma playlist também com um pesquisador, um neurocientista aqui do Brasil.
Que?
Eles desenvolveram para certos pratos.
Ah, não. Vou atrás da Tramontina.
Vai. Muito legal. Muito legal. E o som sempre foi a sensação esquecida do sabor, entende?
Sempre Ai, foi gente, você sempre solta uma frase maravilhosa durante o podcast. Por favor, repete, abre aspas.
O som sempre foi o sentido esquecido do sabor. Que a gente acha que o som não influencia tanto, né? Principalmente som externo. É, o som do alimento, a gente sabe que sim, né? A crocância de uma batata chips, isso tudo vem do som que a gente escuta, né? Mas o som ambiente, isso é importantíssimo. Aliás, você sabia que a gente consegue, apenas ouvindo o barulho de uma água ser derramada de uma jarra num copo, a gente consegue saber se é água quente ou é água fria? Escutar o barulho.
Façam o teste em casa, gente!
Eu posso colocar os áudios disso aqui.
Vamos! É, gente, é muita informação para pouco podcast. Quando a conversa é com você, Fabi, eu esqueço do botão, a gente vai. Se for mais de uma hora de programa, não tem problema. Você, como eu, somos profissionais independentes, né? Então a gente sempre depende de parceria e de pessoas que apoiam financeiramente ou com ajuda de material pra gente fazer realmente a diferença nesse mercado de uma forma independente.
Sim.
Tanto que, por exemplo, eu brinquei no meio do podcast falando, olha, é consultoria de graça. Só que, na verdade, não é bem assim, né? Então, eu acho que, primeiro, se alguém quer saber mais, fazer consultoria, baristas que querem, sei lá, te contratar para preparar uma apresentação de campeonato. Como que funciona? Você é acessível?
Sim. Bem, eu tenho feito muitas coisas, né? Acho que no início você falou que eu tô como pós-doc na USP. Eu estava, mas não estou mais.
Ai, meu Deus. Olha, eu falando besteira de
novo. Eu tô como pesquisadora na Unicamp, junto com o professor Jorge Behrens. Ele é analista sensorial, ele trabalha com vinho, aliás, ele trabalha com várias coisas. Eu tô no mesmo laboratório da Camila Arcanjo.
Maravilhosa! Temos que gravar com você. Você é a próxima, hein, Camila? Você não me escapa!
Pois é. Que é uma doçura de pessoa e é uma fonte de conhecimento incrível, assim. Ela é muito séria, porque ela é cientista, então ela tem critérios bem altos ali, né? E além das pesquisas, né, que eu contei aí todas de xícara, embalagem, música, etc. Eu tenho os meus cursos, então eu tenho dado cursos não só aqui no Brasil, mas pelo mundo. Esse ano eu dei curso no Uruguai, dei curso em Miami, dei curso na Suíça, dei curso na Rússia, enfim.
Então, em São Paulo.
Em São Paulo, Brasília. rodando, né, Kelinha? E eu acho muito importante, antes de vocês fecharem um curso, vocês pesquisarem quem é um instrutor. Porque, como eu disse lá no início, é muito fácil a gente repetir conteúdo.
Sim.
Mas trazer conteúdo de ponta e ensinar o aluno a ter um pensamento crítico, eu acho que precisa ser um profissional da área.
E ter embasamento científico, né?
Exatamente. Então, nada melhor que um analista sensorial para dar aula disso, né?
Entendi.
Então, eu tenho dado os meus cursos, alguns deles com a Verônica Belchior, que é também doutora, mas a área dela é café mesmo, o meu é xícara.
Entendi.
E ela é doutora em Físico-Química da Torra, então ela conhece muito, né? Eu falo que nós duas, a Camila, né? E vários outros profissionais que também são pesquisadores ou tiveram envolvidos com pesquisa, são pessoas que geram o conhecimento da área, né?
Total.
Então, é legal isso, sabe? Porque na minha aula eu tô falando de um conteúdo que eu gerei, que foi um artigo que eu fiz, eu sou autora dele.
E não só isso, né? Você tem aí um longo histórico. Sua história na academia começou há quantos anos?
Ah, mais de 20. Eu não vou precisar aqui não, porque senão vocês vão fazer as contas.
Mas assim, não é um negócio que você fez
não,
aí, tá no
não.
café há 5 anos
de
e já...
De forma alguma, é. Isso, de forma alguma. Eu sou profissional de cérebro, eu falo, né?
Sim.
O meu estudo é percepção, não é café, né? Quem estuda café, como eu disse, é a Camila Arcanjo, Verônica, elas estudam café. E a gente dá alguns cursos juntas, porque
exatamente, um
tem uma complementação.
Exatamente,
é isso.
E nesse, ao longo desses 2 anos de pesquisa voltada apenas para café, você teve vários parceiros, né?
Vários parceiros. Então, como eu disse, né, tem o pessoal da Unicamp, onde eu tenho desenvolvido as minhas pesquisas. Tenho Isso é Café, Felipe Crotti, sempre disposto a ajudar no que for preciso, fornecendo café, me colocando em contato com outras pessoas. Tenho o Tim Wendelboe, que me manda café, eu preciso de café, ele despacha café de Oslo pra cá.
Tá pensando o quê, meu gente?
Tenho o Diego do Sofá Café, que também tá sempre disposto a qualquer ajuda. Tem o pessoal do Âncora em Poço de Caldas, do Taco aqui em São Paulo. Tem a Karina do Futuro, que,
refeitório.
Isso, do Futuro Refeitório, que a gente ainda não fez nada juntas, mas ela tá sempre disposta, ela sempre,
tá
ela sempre que me encontra, ela pergunta, você quer fazer algo aqui, você precisa de espaço, você precisa de ajuda, você precisa do quê? Então são pessoas realmente dispostas, né, a oferecer ajuda. E fora, eu tenho que agradecer enormemente o pessoal da SCAR, Peter Giuliano, a Sônia Bjork, a Joanna Alm, todas essas pessoas incríveis que me dão espaço para palestras, para aquisição de dados.
Experimentos.
Experimentos, sim. O Luiz da Capricórnio Coffees também tem sido um grande parceiro. A Valentina Moksunova da Rússia é uma parceira incrível. Porque
temos um podcast
ela...
com ela também, gente.
Ah, ela é incrível. Ela é muito... Ai, a cabeça dela tá no futuro, sabe?
E a milhão, né? Ela é
a
pequenininha,
milhão,
mas pelo amor de Deus.
Será que eu esqueci de alguém, meu Deus?
Revista Expresso.
Revista Expresso, Mariana.
Portal Coffee.
Portal Coffee. O pessoal da UFLA.
Sim.
Né, que me dá muito apoio. A Gisele Coutinho também, que é uma super parceira. É isso.
Muito bem. Pra finalizar, eu lembro que a gente tava conversando, eu e a Fabi, pra combinar direitinho como que seria o roteiro e tal. E eu fiz uma pergunta e a resposta me incomodou, Fabi. Eu falei assim, Fabi, você prefere fazer o podcast em inglês ou português? Você pode compartilhar a sua resposta? Por que português?
Eu optei em português. Porque eu acho que existe já muito conteúdo de ponta sendo gerado em inglês. E as pessoas que leem inglês, elas têm acesso. Entende? Então tem muito site legal, tem muito blog incrível, tem muita revista incrível, como a Standard, né? Aquilo ali. Os artigos que eles produzem, é uma coisa incrível, né?
É mesmo.
E no Brasil, são poucas fontes.
E são poucas pessoas que também leem inglês, né?
Isso, é o que eu quis dizer isso. Então, são as pessoas que leem em inglês, elas têm acesso a várias fontes. A vários blogs, a vários sites e revistas. Mas o pessoal que não lê e tá preso no português,
sim,
aprenda o inglês, gente. eles não têm acesso a muita coisa. A gente tem alguma coisa, né, que realmente traz um conteúdo relevante,
necessário,
de qualidade.
Que revolucionou o mercado interno, mas...
Acho que a gente pode fazer mais.
E é por isso que a gente tá gravando em português hoje.
Isso.
Quero café!